DW Noticiário.
Boa noite, começa agora o Jornal da Noite da DW em português. Eu sou Renata Krieger e estou acompanhada por Guilherme Correa da Silva, que começa o nosso programa de hoje com um resumo das notícias desta segunda-feira, 11 de fevereiro.
Boa noite. O Papa Bento XVI vai resignar ao cargo. O Papa, com 85 anos, disse hoje que vai renunciar ao pontificado no próximo dia 28 de fevereiro, devido à idade avançada. O porta-voz do Vaticano, o padre Federico Lombardi, disse que um novo Papa será escolhido até ao final de março, no máximo 20 dias depois da resignação de Bento XVI. Os cardeais deverão reunir-se em conclave para eleger o seu sucessor. Entretanto, já surgiram reações ao anúncio do Papa um pouco por todo o mundo. A chanceler alemã Angela Merkel fez saber que respeita a decisão do Papa Bento XVI, que é natural da Alemanha. Mais informações sobre este tema daqui a pouco no Jornal da Noite. 11 militares da Guiné-Conakry morreram esta segunda-feira num acidente de avião na Libéria. Entre as vítimas mortais está o chefe do exército da Guiné-Conakry, o general Souleymane Kelefa Diallo. Os militares iam para a Libéria para participar nas comemorações do Dia das Forças Armadas no país. O avião caiu perto do aeroporto internacional de Robert, junto à cidade de Charleville. Desconheciam-se ainda as causas para a queda do avião. O exército francês atacou esta segunda-feira de madrugada um refúgio de rebeldes na cidade de Gao, no nordeste do Mali. No refúgio estariam islamistas que atacaram as tropas malianas no domingo. Relatos dizem que um helicóptero do exército francês bombardeou o edifício em que estariam os islamistas. Segundo a agência de notícias France Presse, o edifício teria sido totalmente destruído. Entretanto, os soldados malianos andaram de um lado para o outro à procura dos últimos combatentes radicais islâmicos que invadiram a cidade. Os combatentes tinham-se retirado de Gao há duas semanas. O governo do Sudão assinou um acordo de cessar-fogo com uma facção do grupo rebelde do oeste do Darfur, o Movimento para a Justiça e Igualdade. Segundo o vice-primeiro-ministro do Qatar, o acordo entrou em vigor à meia-noite de domingo para segunda, hora local. Citado pela agência estatal do Qatar, o vice-primeiro-ministro Ahmed Al-Mahmoud disse que este acordo vai abrir caminho para a assinatura de um acordo final de paz entre os dois lados em conflito no Darfur. Os rebeldes sírios disseram hoje ter assumido o controlo da maior barragem do país. O abastecimento de água e de eletricidade para uma grande parte do país terá ficado assim nas mãos dos rebeldes. Ainda na Síria, esta segunda-feira, pelo menos 10 pessoas morreram devido à explosão de um carro amarelhado na fronteira da Síria com a Turquia. 4 pessoas eram de origem turca. De acordo com a televisão turca, este foi o pior ataque naquela área desde o início do conflito na Síria. Em Portugal, o Ministério Público arquivou hoje o processo por difamação contra o jornalista angolano Rafael Marques e contra a editora Tinta da China pela publicação do livro Diamantes de Sangue. Numa nota da Procuradoria-Geral de Lisboa citada pela Agência de Notícias Lusa, o Ministério Público disse que a publicação do livro se enquadra no legítimo exercício do princípio fundamental da liberdade de informação e de expressão, que é protegido pela Constituição. O ex-ministro das Finanças da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, está proibido de sair do país sem autorização. A medida foi anunciada hoje pelo Ministério Público Guineense. Na sequência de um processo por alegado ilícito fiscal, José Mário Vaz ficou agora sujeito às medidas de termo de identidade e obrigação de permanência, segundo os advogados do ex-ministro citados pela agência Lusa. O político não se poderá ausentar da sua residência mais de 5 dias sem avisar o Ministério Público e não pode sair da Guiné-Bissau sem autorização. O presidente moçambicano Armando Guebuza promulgou o pacote eleitoral aprovado pela Assembleia da República de Moçambique, segundo um comunicado da presidência moçambicana a que a agência Lusa teve acesso. A promulgação abre assim caminho à marcação das eleições no país, a começar este ano com as autárquicas. Para 2014 estão previstas as eleições gerais no país. Foram as notícias. Fique já a seguir com o Jornal da Noite, apresentado por Renato Carigar.
DW Jornal da Noite.
E os destaques da edição desta segunda-feira, 11 de fevereiro de 2013. Surpresa em latim. Durante reunião com cardeais, o Papa Bento XVI anuncia que vai renunciar à liderança da Igreja Católica no fim do mês. Justiça e pioneirismo são as marcas do Tribunal Penal Internacional, segundo a Procuradora-Geral Fatou Bensouda. E os portugueses querem voltar às ruas para protestar contra mais planos de austeridade. E saiba também quais são as relações entre o carnaval e a política aqui na Alemanha. O Jornal da Noite da DW começa agora. O Papa Bento XVI anunciou nesta segunda-feira, 11 de fevereiro, que deixará a liderança da Igreja Católica no final do mês. O anúncio foi recebido com surpresa pelo mundo e também pelo Vaticano. É a primeira vez em mais de 500 anos, desde o fim da Idade Média, que um sumo pontífice deixa o cargo. Num livro publicado em 2010, Bento XVI diz que não hesitaria a renunciar às funções se não se sentisse mais apto a dirigir a Igreja Católica. Apesar de ter sido escolhido Papa aos 78 anos, em 2005, e com 20 anos a mais que o predecessor João Paulo II, quando aquele foi eleito, Bento XVI gozava de saúde estável durante o mandato. Os primeiros sinais de fraqueza surgiram em 2011. Durante 8 anos, o alemão Josef Ratzinger, aplaudido por correligionários conservadores e apelidado de Rottweiler de Deus pela perspectiva tradicionalista, presidiu uma Igreja Católica confrontada com várias polêmicas, especialmente o escândalo de abuso sexual de menores por padres católicos. Outra dessas polêmicas foi durante a viagem que Ratzinger fez à África em 2009, passando inclusive por Angola, onde criticou a corrupção no mundo, mas o assunto mais controverso naquela altura foi o uso de preservativos. Bento XVI disse durante a viagem que os programas de combate à SIDA, que tinham por base apenas o uso de preservativos, poderiam agravar o problema. Bento XVI também chegou a afirmar que o casamento homossexual seria uma ameaça para a família tradicional. Antes de se tornar Papa, Bento XVI foi encarregado da disciplina dos clérigos no Vaticano durante muitos anos e durante o pontificado sobre a crise de abusos sexuais, num clima de humilhação e vergonha para a Igreja, ele aceitou demissões de padres, encontrou vítimas, reconheceu que havia necessidade de uma purificação na Igreja Católica. O cardeal brasileiro Dom João Braz de Avis, prefeito da Congregação dos Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica no Vaticano há 2 anos, avalia a postura do pontífice durante a mais grave crise dos 8 anos à frente da Igreja Católica.
Então, esta correção dentro da Igreja, esta, digamos, transparência entre o que se prega e o que se vive, é necessária, e esse trabalho está continuando fortemente, né? Agora, naturalmente, os meios de comunicação, na época, não deram o mesmo peso de crítica. Nós não vimos essa mesma força, digamos, de juízo sobre outros setores da sociedade. A gente sabe muito bem que o problema não está só no clero, né? Não está só na Igreja, né?
Um outro assunto que causou polêmica durante o pontificado de Bento XVI foi a relação do líder da Igreja Católica com outras religiões, como o Islã e o judaísmo. Por exemplo, num discurso em 2006, em Ratisbona, ou Regensburg, aqui na Alemanha, Bento XVI citou um texto de um imperador bizantino que associava o Islã e a violência, o que causou reações indignadas entre representantes muçulmanos. Em 2008, também como uma atitude conciliatória, aconteceu o primeiro fórum católico e muçulmano no Vaticano. Para o cardeal Dom João Braz de Avis, Bento XVI afirmou que nenhum dos conceitos sobre Deus pode levar as pessoas a aceitar preceitos que não sejam humanos, e essa foi a justificativa, então, que o Papa deu naquela altura.
Eu penso, sobretudo, que o Papa não teve medo de dialogar mesmo perto dessas questões mais quentes, mas não no sentido de, por exemplo, rejeitar o islamismo ou rejeitar qualquer outra corrente política, né? Nesse sentido, não. Então, eu acho que é uma posição realmente muito humana e muito verdadeira, né?
Dom João Braz de Avis, inclusive, vai participar do chamado conclave que escolhe o novo pontífice pela primeira vez. Ele está apto a suceder a Bento XVI. O Papa escolhido precisa ter menos de 80 anos de idade e, segundo a agência noticiosa Lusa, além de Dom João, mais 4 brasileiros e 2 portugueses são os únicos lusófonos na linha de sucessão de Bento XVI. A Nigéria e o Gana também têm possíveis candidatos. Aqui na Alemanha, a decisão de renunciar do alemão Josef Ratzinger foi acolhida com surpresa, mas também com compreensão, como disse a chanceler Angela Merkel. Se o próprio Papa chegou à conclusão, disse Merkel, depois de muito refletir, que não tem mais força para exercer o seu cargo, ele tem o meu mais profundo respeito diante dessa decisão. E nós falamos hoje à tarde, aliás, agora há pouco, com o nosso correspondente em Roma, Rafael Belincanta, que respondeu para a gente como foi a reação em Roma a esse anúncio de Bento XVI de renunciar.
Foi muita surpresa, Renato, até porque hoje é feriado no Vaticano, então hoje o Papa estava junto com o Colégio Cardinalício para aprovar a canonização de 3 futuros novos santos. Entretanto, o anúncio em latim de que renunciaria ao ministério peregrino, ao trono de Pedro, foi feito em latim. Por isso, imediatamente, poucas pessoas souberam da importância dessa notícia e somente depois, então, que veio a transmissão oficial dos órgãos do Vaticano e que essa informação foi distribuída pelas agências de notícia, somente a informação ganhou as manchetes mundiais, informando realmente a renúncia do Papa Bento XVI, que está marcada para o próximo dia 28 de fevereiro, a partir das 8 horas da noite, hora de Roma.
Rafael, será que essa renúncia anunciada de Bento XVI pode ter alguma relação com as dificuldades do Papa de manter uma linha conservadora no mundo atual?
Não podemos descartar essa possibilidade, Renata. Inclusive, há algumas semanas, o ministro do Vaticano para as Famílias, Dom Vincenzo Paglia, ele disse numa declaração que a Igreja deveria ser favorável ao reconhecimento dos direitos civis de casais que não são unidos legalmente, entre esses casais, incluindo também os casais homossexuais. Ou seja, essa questão de Bento XVI de tentar impor uma Igreja que seja um pouco menos tolerante aos avanços da humanidade em diversas situações pode ser considerada, assim, uma possibilidade. Não que o conservadorismo de Bento XVI seja a maior marca, mas o Papa alemão também é reconhecido justamente por ser severo em seus atos. E antes de ser Papa, durante sua atuação como cardeal, ele justamente fiscalizava, digamos assim, a atuação dos sacerdotes em todo o mundo.
Rafael, quando que vai acontecer o conclave que vai escolher o novo Papa e como funciona isso?
Renate, a partir do dia 28 de fevereiro, às 8 horas da noite, horário de Roma, a Santa Sé passa a ficar vacante. Isso quer dizer que imediatamente vai ser anunciado um conclave, ou seja, um conclave para a escolha do novo sucessor de Pedro, como é chamado o Papa, que é o Bispo de Roma. O Colégio Cardinalício tem um total de 210 cardeais. Contudo, somente 118 desses cardeais serão eleitores. E esses 118, um deles pode se transformar no novo Papa, já que eles têm menos de 80 anos, ou seja, somente os cardeais com menos de 80 anos podem votar e podem se transformar em futuro Papa. Uma curiosidade, desses 118 cardeais eleitores, 48 países estão representados. Isso quer dizer que o próximo Papa pode ser de uma dessas 48 nações. O país que tem o maior número de cardeais que são eleitores é a Itália, com um total de 28 cardeais eleitores. Na África, a Nigéria é o país que tem mais cardeais eleitores, com apenas 2 cardeais com menos de 80 anos, então estão aptos a votar no conclave. Uma curiosidade, para ser eleito, o próximo Papa precisa ter dois terços dos votos destes 118 cardeais eleitores. Por exemplo, na votação do cardeal Ratzinger, foram 2 dias de conclave e foram feitos 4 escrutínios até que a fumaça branca subisse pela chaminé da Capela Sistina, anunciando que então Bento XVI tinha se tornado o novo Papa.
Ouvimos o nosso correspondente em Roma, Rafael Belincanta, sobre o anúncio do Papa Bento XVI de que vai renunciar ao cargo no final do mês. E você, acha que existem chances de o sucessor de Josef Ratzinger sair de um país africano? Esta é a nossa pergunta do dia, que tem como pano de fundo as primeiras especulações a respeito do sucessor de Bento XVI. Tais apostas dizem que o próximo Papa poderia vir do Gana ou da Nigéria. No Gana, seria o cardeal Peter Turkson, e da Nigéria seria o cardeal Francis Arinze. Você pode deixar a sua opinião na nossa página no Facebook, DW Português para África, mandar um e-mail para afriportug@dw.de ou então mandar um SMS para a nossa redação.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Em julho do ano passado, o Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, na Holanda, completou 10 anos de existência e faz 9 meses que a gambiana Fatou Bensouda está à frente da instituição que julga os autores de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídios. Convidada pela Fundação Heinrich Böll em Berlim, a procuradora do TPI, Fatou Bensouda, fez um balanço dos trabalhos realizados até agora pela instituição e Antônio Rocha tem os detalhes.
Para Fatou Bensouda, o TPI é a instituição mais inovadora do século XX. É verdade que se apoia no Estatuto de Roma, cujas primeiras bases foram lançadas logo depois do processo de Nuremberg, que julgou os criminosos nazis entre novembro de 1945 e outubro de 1946. Mas este estatuto evoluiu com o tempo e hoje o documento conta com a ratificação de 121 países. Segundo a Procuradora-Geral, o Tribunal Penal Internacional tem por missão defender de forma justa todos os habitantes desses países.
Em março de
2012, os juízes pronunciaram a primeira sentença do tribunal contra Thomas Lubanga, reconhecido culpado pelo recrutamento e utilização de crianças com menos de 15 anos de idade nos combates armados na República Democrática do Congo. Ele foi condenado a 14 anos de prisão. Mathieu Gundjolo Tchui, acusado de ter cometido em 2003 crimes na aldeia de Bogoro, também na República Democrática do Congo, foi absolvido pelos juízes. O que esses dois casos mostram é que o TPI é um tribunal onde cada indivíduo é julgado de maneira equitável e tem a possibilidade de provar a sua inocência.
Atualmente, no TPI, estão a ser analisados inquéritos sobre 8 situações, sendo a última concernente ao Mali. E um veredicto deverá ser pronunciado este ano sobre o processo de Jean-Pierre Bemba, julgado por crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos pela sua milícia em 2002-2003, na República Centro-Africana.
É a primeira vez na história da jurisdição internacional que um inquérito é realizado sobre um caso em que as alegações de violências sexuais, violações e outros crimes sexuais sejam superiores ao número de mortos.
Ao assumir o cargo em junho de 2012, Fatou Bensouda declarou que desejava eleger como suas prioridades dois domínios: o direito das crianças e o direito das mulheres. O veredicto de Thomas Lubanga e as acusações proferidas contra Jean-Pierre Bemba vão nessa direção. Aliás, esses dois processos atacam diretamente os responsáveis pelos crimes, tais como comandantes dos exércitos ou ainda homens políticos, algo que é igualmente um dos objetivos de Fatou Bensouda.
Ao concentrarmos os inquéritos unicamente nos indivíduos com maiores responsabilidades nesses crimes, o nosso gabinete espera desenvolver a complementariedade entre o TPI e os tribunais nacionais, que são encarregues de julgar os culpados que se encontram a níveis mais baixos.
Uma audiência para confirmar as acusações contra o ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, deverá, por seu turno, ter início no próximo dia 19 de fevereiro, enquanto os processos sobre as violências pós-eleitorais no Quênia estão marcadas para começarem a 10 e 11 de abril. António Rocha, DW.
Antecedendo a sétima avaliação do plano de resgate, que tem início na próxima semana, o executivo português já iniciou o debate sobre as áreas onde cortarem despesas na máquina estatal, mas no próximo sábado os portugueses voltam às ruas em todo o país para protestar contra mais austeridade, que poderia totalizar 4 mil milhões de euros. Diretamente de Lisboa, o nosso correspondente João Carlos.
O executivo de Pedro Passos Coelho, que iniciou no passado sábado a discussão do corte nas despesas de 4 mil milhões de euros, tem um compromisso com a Troika dos Credores Internacionais. Por isso, está determinado, a todo custo, em avançar com a reforma do aparelho do Estado.
Esse exercício tem de ser feito. O governo não deixará de assumir as suas responsabilidades e não deixará, até fevereiro, de discriminar estas medidas.
O primeiro-ministro prometeu e o governo deu início ao exercício para cortar em áreas que, para já, prefere não avançar no âmbito do tão contestado plano de construção de um novo modelo do Estado Social. A imprensa portuguesa fala de cortes orçamentais na área da segurança social, que somam 1.600 milhões de euros. Na educação, serão mais de 900 milhões. As despesas na saúde, administração interna, defesa e justiça reduzirão no total 800 milhões de euros. Alguns cortes, correspondentes a 800 milhões de euros, poderão acontecer ainda neste 2013, deu conta Carlos Moedas, secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro.
É natural que, se essa poupança estrutural for para 2014, que determinadas medidas possam vir a ter efeito já este ano. Vamos continuar a trabalhar no sentido de chegar à sétima avaliação preparados para falar com as instâncias internacionais.
O plano de corte nas despesas do Estado, definido no memorando de entendimento, deve estar pronto até o dia 25 deste mês. Nessa data, começa a sétima avaliação do plano de resgate a Portugal, que será dominado pela temática da reforma do Estado e sustentabilidade das contas públicas depois de 2014, quando o país voltar a caminhar pelos seus próprios pés. A poupança estrutural, segundo Carlos Moedas, está definida para 2014 e anos seguintes. Face à previsão de mais austeridade, todos os partidos da oposição no Parlamento continuam de pé juntos contra aquilo que consideram ser a destruição das conquistas sociais dos portugueses, a começar pelo Partido Socialista, liderado por António José Seguro, que não alinha negociar com o Executivo.
Disse desde o início que não seremos cúmplices desse ataque ao Estado Social.
Apesar das contestações, o economista Manuel Caldeira Cabral considera a reforma do Estado como um ato de coragem urgente.
Portugal está já desde 2010 a reduzir a sua despesa, obviamente com contestação por parte da oposição. As pessoas por vezes desconhecem, mas houve uma redução do número de funcionários públicos em 10, 11% do total. Portanto, algumas das reformas na educação, na saúde, poupança de custos e na própria máquina do Estado estavam a ser feitas a um ritmo que o que aconteceu em 2009, a maior crise mundial, mostrou que não era suficiente.
Já foram dados os primeiros passos para a reforma do Estado. Defensora de uma maior eficácia, Teodora Cardoso, presidente do Conselho de Finanças Públicas, sustenta que é preciso uma revolução nos serviços públicos.
Precisamos de levar isso verdadeiramente a sério, porque lá está, mesmo para a administração pública se gerir bem, uma das coisas que também precisa é de um horizonte. Não se consegue gerir bem um serviço, planear um serviço, determinar quais são os recursos que se vão usar e como, numa base anual, em que nunca se sabe o que é que vem no ano seguinte. Isto precisa de uma ótica de médio prazo.
De Lisboa para DW, João Carlos.
DW. Saiba o que se passa no mundo com a sua Voz da Alemanha.
Segunda-feira de carnaval, a chamada Rosenmontag, é dia de grandes desfiles de rua na Alemanha. Além do clima de festa, críticas a políticos também fazem parte do evento. Em Colônia, Düsseldorf e Mainz, bonecos de papel e arame satirizam figuras da política. Neste ano, nem a presidente brasileira Dilma Rousseff escapou. Mais informações com Luísa Frei.
No carnaval alemão de 2013, a chanceler federal, Angela Merkel, é caracterizada como um porco fêmea. A política leva vários pequenos leitões sobre as costas, que carregam bandeiras dos países europeus em crise. O ministro do interior, Hans-Peter Friedrich, aparece sentado sobre um vaso sanitário em que explode uma bomba neonazista. E a pomba, símbolo do Nobel da Paz concedido à União Europeia, está pousada sobre uma caixa de armas destinadas à exportação. Estes são alguns dos destaques dos grandes centros carnavalescos da Alemanha, Colônia, Düsseldorf e Mainz. Os temas dos carros alegóricos são mantidos em segredo até pouco antes dos desfiles. Um dos motivos é aumentar a curiosidade. O outro é evitar contestações legais, diz Kai Uwe Schreiber, organizador do desfile de rua de Mainz.
É claro que já houve conflitos. Advogados já vieram aos nossos cartões e ameaçaram conceder liminares.
Mas nada foi feito de fato. E, para o carnavalista de Mainz, a crítica política faz parte da festa.
Os políticos têm que aguentar isso. Nós, carnavalescos, temos uma honra a defender. Sempre foi assim. Criticamos e colocamos o dedo sobre a ferida.
Neste ano, até mesmo a presidente brasileira, Dilma Rousseff, é alvo de críticas. O Brasil é tema do Carnaval de Rua de Colônia, com o lema Carnaval no Sangue, aqui e no Pão de Açúcar. Em um dos carros alegóricos, Dilma aparece sentada sobre um rolo compressor ao lado do presidente da FIFA, Sepp Blatter. O rolo retira uma favela do caminho, em alusão às pessoas despejadas por conta das obras da Copa do Mundo de 2014. Sigrid Krebs, do Comitê do Carnaval de Colônia, ressalta que a intenção da festa não é ofender.
Queremos exercer uma crítica bem-humorada. Não queremos exagerar de modo que um tema seja retratado com brutalidade ou ofenda alguém de maneira pessoal demais.
O colega Jürgen Dietz, carnavalista de Mainz, concorda.
Não afirmamos nada que não seja verdade. Abordamos temas críticos, mas não ofendemos.
Para Dietz, quem se mantém justo tem o direito de alfinetar de vez em quando. Apresentações de comediantes em clubes carnavalescos são típicas no país. Há 30 anos, Dietz interpreta um mensageiro do parlamento alemão no Carnaval de Colônia.
Sonegação de impostos é um desporto popular na Alemanha. Na Grécia, é disciplina olímpica. Mas não se aflija. O Fundo de Resgate Europeu não é dinheiro seu. É o dinheiro do seu tataraneto que você nem chegará a conhecer.
Em Colônia, há também as chamadas Stunksitzungen, sessões em que os comediantes não poupam ninguém. Além da política, abordam temas religiosos e já foram alvo de queixas por isso. Mas o público aprova. Os ingressos para todas as sessões esgotaram. Afinal, a liberdade artística é garantida pela Constituição alemã. Luísa Frei para DW.
DW. Deutsche Welle.
A nossa pergunta do dia hoje foi: você acha que existem chances de o sucessor do Papa Bento XVI ser de um país africano? Guilherme Corrêa da Silva continua aqui no estúdio. Quais foram as respostas dos ouvintes, Guilherme?
Recebemos bastantes respostas por SMS. Braima Baldé de Bissau diz: o sumo pontífice tomou uma decisão corajosa e certa, mas a Igreja saberá substituí-lo na altura devida. Lafo Baldé escreve: o próximo Papa virá para a África. Isto demonstra que estamos a ter valor. Outro ouvinte diz: não acredito muito que isso pode acontecer. Assina Agostinho, que nos escreve de Cabinda. No Facebook também recebemos bastantes mensagens. Estas são algumas das mensagens que recebemos. Marcolino Simango diz-nos: não sou católico, mas duvido muito na eleição de africanos à substituição. Apesar disto, o meu voto vai para os africanos. Já o nosso fã no Facebook, Zanildo Belarmino, está positivo e escreve: vem um africano com certeza. Oriana Sousa Duarte Silva escreve: pode ser, tudo é possível, e ficaria muito feliz se o sucessor de Joseph Ratzinger fosse africano. Seria o orgulho, diz. Jailton Amaral escreve: é difícil isso acontecer, pode ser até um brasileiro, mas com certeza será um italiano ou mesmo europeu, como sempre. Só não entendemos porque o Sr. Ratzinger deixou o Papa anterior sofrer tanto no cargo até à sua morte, podendo ter feito como ele faz agora, ou seja, ter renunciado. Para mim, diz Jailton Amaral, foi muita maldade da parte dele. Aliás, na opinião, papas deveriam ser eleitos até aos 70 anos e renunciar aos 80.
Muito obrigada, Guilherme. Obrigada aos ouvintes. E nós voltamos amanhã às 5h30. Até lá.